debates para o Brasil. É uma série que discute, até as vésperas da eleição de outubro, temas que precisam estar no debate das campanhas e dizem respeito ao futuro do nosso país. Cada um desses debates reúne especialistas, pesquisadores, profissionais, representantes de vários setores da sociedade para apresentar visões distintas sobre esses assuntos que influenciam o nosso dia a dia. O objetivo dessa série é oferecer informações e argumentos para que os ouvintes formem a própria opinião. Entre os temas são ali discutidos mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, emenda parlamentar, redução de maioridade penal, tudo aquilo que a gente certamente vai ouvir durante a campanha. Então, agora, a gente vai acompanhar um desses debates. E durante aqui o Show da Notícia de hoje, você vai poder acompanhar alguns desses que já aconteceram. No primeiro que a gente vai acompanhar agora, os âncoras do Jornal da CBN, Milton Jung e Cássia Godoy, eles fizeram um debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada semanal de trabalho. Participaram desse debate o José Dari Kren, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também o Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Vamos acompanhar esse debate.
50 debates para o Brasil.
A CBN começa hoje uma série de debates sobre temas que precisam estar no centro da campanha eleitoral e dizem respeito ao futuro do Brasil. 50 debates para o Brasil reúne especialistas, pesquisadores, profissionais, representantes de diferentes setores da sociedade com visões distintas sobre assuntos que influenciam o nosso dia a dia. O objetivo é oferecer informações e argumentos que ajudem você a formar a sua própria opinião. A cada dia aqui no Jornal da CBN, dois convidados discutirão um desses temas. Vamos tratar de assuntos como mandados para ministro do Supremo Federal, emendas parlamentares, redução da maioridade penal, segurança pública, educação, entre outros assuntos. E para abrir esta série, o tema é a escala 6x1 que está em discussão no Congresso Nacional. Devemos reduzir a jornada semanal de trabalho? A manutenção do modelo atual continua sendo a melhor alternativa? Para esse primeiro debate, nós recebemos José Dari Kren, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, e também Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. José Dari Kren, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para você, Cássia, Milton e Alexandre e a todos os ouvintes.
Alexandre Furlan, muito obrigado também pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema e também um bom dia ao professor José Dari Kren.
Bom dia.
E conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá a duas perguntas. Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, eu e a Cássia Godoy faremos aqui a sinalização, se for assim necessário. Começo, José Dari Kren, com o seu posicionamento, sua ideia a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1.
Eu sou favorável ao fim da escala 6x1 e à redução da jornada de trabalho. Primeiro, não é sem razão que a grande maioria da população brasileira apoia essa iniciativa. Por que que apoia? Porque nós temos, no caso brasileiro, alguns problemas que precisam ser enfrentados no mundo do trabalho contemporâneo. Se a taxa de desemprego agora está relativamente baixa e teve uma política de valorização do salário mínimo, mas a percepção geral das pessoas é que o tipo de trabalho gerado na sociedade oferece condições não tão favoráveis. Salário reduzido, jornadas bastante extensas e pouca perspectiva de um futuro. Então, por exemplo, 73% dos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos. Aproximadamente 37 milhões trabalham 44 horas semanais e 11% trabalham mais de 48 horas semanais. Que futuro consegue planejar uma pessoa, um jovem, que trabalha muito, recebe pouco e não consegue estudar? O fim da escala 6x1 também beneficia diretamente as pessoas que estão numa condição mais precária no mercado de trabalho. entre 14 e 15 milhões de pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, pessoas negras. E as mulheres, além disso, muitas vezes para a divisão sexual do trabalho, ainda têm a responsabilidade dos cuidados do trabalho doméstico. Portanto, é uma proposta que reduz as desigualdades de renda, gênero, raça e geração. Também é uma medida para enfrentar uma pandemia contemporânea na área da saúde pública. Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção no futuro diferente para o nosso país.
Professor Caio, me permita então agora ouvir a opinião do Alexandre Furlan a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1. Por favor, Furlan.
Obrigado, Milton. Na verdade, o importante é nós, desde o início, estabelecermos uma premissa. O objetivo da discussão é legítimo. O que ocorre é que os efeitos dessas medidas precisam ser avaliados com base em evidências e em análise técnica, o que não tem sido feito. Nós temos visto uma discussão de afogadilho, uma discussão feita num período pré-eleitoral, o que não é de bom alvito que seja feito, porque ela me parece uma solução muito simples, mas que, no fundo, envolve riscos concretos e relevantes para a economia e para a sociedade. Olhem só, o Brasil ele já tem um modelo vigente que ele combina proteção e flexibilidade. Nós talvez sejamos um dos únicos países do mundo que alçou um patamar constitucional todas as proteções trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º. Né? O FGTS, o 13º, a jornada de trabalho que pode ser reduzida mediante acordo ou compensação, o auxílio maternidade, o auxílio paternidade. Ou seja, proteção ao trabalhador, nós temos muito. O que nós não temos é uma produtividade que é pífia no Brasil e que nos faz crer que primeiro nós deveríamos tratar de pontos que são extremamente relevantes, por exemplo, avançar nas agendas que efetivamente transformam o mercado de trabalho, como educação, qualificação profissional, inovação, segurança jurídica, em um ambiente que favoreça o investimento, ao invés de simplesmente fazermos uma redução por emenda constitucional num país tão diverso, tão heterogêneo, em que você vai tratar igualmente os desiguais. Por isso entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos sim, como disse o professor, olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
Essa discussão sobre a jornada de trabalho envolve argumentos sobre saúde física e mental dos trabalhadores, já citados aqui, e também o crescimento econômico, já mencionado pelos nossos dois convidados. Você acabou de falar, Furlan, sobre a questão da produtividade. Eu quero aprofundar essa questão da produtividade. Em relação a essa discussão, diminuir a jornada de trabalho aumenta ou diminui a produtividade e por quê? Começando por você, professor José Dari Krain.
Acho que a primeira questão, aquilo que a gente tem que destacar aqui, é que ó, sempre quando se introduz uma nova legislação trabalhista que favorece os trabalhadores, se coloca essa discussão técnica. Isso aconteceu, por exemplo, na Constituição de 88, a redução da jornada de trabalho aconteceu de 48 para 44 horas semanais e não tem nenhum estudo que eu conheço estudos contrários, que indicam que aquilo trouxe problemas para o mercado de trabalho, assim como está sendo anunciado no momento presente. Isso também com a política de valorização do salário mínimo. Se o Lula tivesse escutado em 2004 e 2005, os economistas, um certo pensamento predominante na sociedade brasileira, não teria adotado política de salário mínimo. A produtividade, desde a Constituição de 88, cresceu, segundo Bonilha, 34%. É verdade que o ritmo tem se desacelerado, mas a produtividade, ela continua existindo e nesse período não houve uma redução formal da jornada de trabalho. Além disso, quando a gente calcula a produtividade, nós não podemos calcular só o que o trabalhador produz no seu produto final, mas tem que colocar também no cálculo qual é o salário que ele recebe. Então, nesse sentido, se a gente olhar qual é a contribuição que o trabalhador tem a partir do salário que ele recebe, ele é produtivo, no caso brasileiro. Então, essas questões são controversas, por isso, acho, conversando com o Alexandre, nós temos que dialogar com estudos mais técnicos, é verdade, mas existe espaço, de fato, para a jornada de trabalho reduzir. Existe espaço para fim da escala 6.1 ser efetivada do ponto de vista da economia brasileira. E os estudos apontam que as empresas tendem a se readaptar com isso. Então, não é uma questão que se coloca, como algo intransponível. Por isso, o que a gente tem que colocar como questão central, e concluo com isso, dizendo o seguinte: nós temos que recuperar a tese de que nós não vamos conseguir resolver o problema do país sem valorizar o trabalho novamente. E o trabalho valorizado com todas as reformas realizadas no último período. E valorizar o trabalho é dar para quem trabalha condições de poder viver a vida em todas as suas dimensões, inclusive a vida fora do ambiente de trabalho.
Alexandre Furlan, como fica a questão da produtividade com a redução da jornada de trabalho? Aumenta ou diminui e por quê?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é o centésimo colocado num ranking feito pela OIT no que diz respeito à produtividade. Nós produzimos 5 vezes menos que um trabalhador americano, 4 vezes menos que um trabalhador coreano, muito menos que um trabalhador alemão. Ou seja, você diminuir a jornada não significa de forma alguma que você vai aumentar a produtividade. Pelo contrário, talvez você vá instar os trabalhadores a que eles procurem nessas 4 horas a menos em que o custo dos produtos para ele no mercado do arroz, do feijão, do trigo, de tudo, vai aumentar em 20% pelo menos, talvez ele vá ter que procurar um outro emprego, talvez aumente a informalidade. Então, produtividade deve ser, a redução sustentável da jornada deve ser consequência do aumento da produtividade e não um ponto de partida para isso. Nós queremos crer que tudo que o professor diz está correto do ponto de vista de nós melhorarmos o salário do nosso trabalhador. A indústria é quem paga os melhores salários hoje no Brasil. Mas, por exemplo, como é que eu vou pegar uma siderúrgica e desligar o forno de uma siderúrgica que demora 24 horas para você ligar ele de novo? Como é que eu vou pegar uma empresa que derrete plástico para fazer material plástico, que uma máquina demora 5 horas para o setup dessa máquina voltar a funcionar e ela tem que trabalhar 6 por 1? E o restaurante do bairro e a padaria da esquina e o salão de cabeleireiro? Então, existem, mais de 80% das empresas brasileiras são micro e pequenas, que não vão resistir a isso do ponto de vista de custo. Então, assim, o que nós queremos é um diálogo mais aprofundado e não o que hoje está sendo colocado, que aparece boné de americano, one size fits all. Quer dizer, nós temos algo que sirva para todo mundo num Brasil tão heterogêneo e tão distinto. Então, produtividade precisa ser aumentada, isso com investimento e com muito melhoria na qualidade de educação do povo brasileiro.
Alexandre Furlan, José Daricrai, quero agradecer a gentileza de vocês trazerem aqui os argumentos de cada um sobre esse tema, o fim da escala 6x1. Muito obrigado pela participação de vocês. O Crai é professor da Unicamp e também pesquisador do CESIT. O Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Nós não temos aqui, claro, a pretensão de que esta série seja o ponto final das discussões sobre temas que interessam à sociedade brasileira. Nosso objetivo é exatamente que seja o ponto de partida para ampliar esse debate durante a campanha eleitoral e contribuir para que você, eleitor, ouvinte, confirme aí sua, ou forme sua opinião, um espírito crítico. Então, todos esses debates estarão disponíveis no site, no aplicativo, nas redes sociais da CBN. E eu deixo o convite para você compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Converse sobre os temas, apresente seus argumentos também, ouça opiniões diferentes, escutar o outro, como aconteceu nesse diálogo agora. Escute o que o outro tem a dizer e aí você participa de uma forma saudável nesse debate. Se houver algum assunto que você considera importante, gostaria de ver nesta série, pode enviar sua sugestão também, sua participação é importante no 99911-9981, que é o nosso WhatsApp, com DDD 11. Amanhã, aqui no Jornal da CBN, você acompanha mais um capítulo da série 50 Debates para o Brasil.
Repórter CBN.
sábado 25 de julho de 2026. O Conselho Federal de Medicina e a Anvisa emitiram alertas contra a soroterapia. A prática promete hidratação, energia e rejuvenescimento via aplicação intravenosa de vitaminas e minerais. Segundo o CFM, o procedimento não tem comprovação médica para fins estéticos e a promessa de resultados fere a ética profissional. Dados da Anvisa apontam aumento nos casos de complicações e hipervitaminose causados pelo excesso de nutrientes no organismo. A agência reguladora reforçou que não existem produtos registrados no Brasil para esse tipo de tratamento. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o proibiu de receber visitas políticas e divulgar manifestos eleitorais. Os advogados argumentam que a restrição é genérica e não tem respaldo constitucional. A proibição foi aplicada após o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro ter publicado nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. No horário de Brasília, 5 horas e 36 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Há menos de um mês para o início da campanha eleitoral, a disputa ao GDF já gera uma batalha dos principais candidatos no Tribunal Regional Eleitoral. Um levantamento do TRE, realizado a pedido da CBN, mostra que 18 ações eleitorais foram movidas contra pré-candidatos ao Palácio do Buriti no período de pré-campanha, por suposto uso da máquina pública, propaganda irregular, impulsionamento de conteúdo e publicações ofensivas nas redes sociais. O pré-candidato Ricardo Capelli é o principal alvo, com 8 ações movidas pelo Diretório Regional do Partido Progressistas e pela Federação União Progressista. As acusações envolvem impulsionamento de conteúdos que associam a governadora Celina Leão ao caso BRB Master, uso de caricaturas e termos considerados ofensivos. A atual governadora do DF, Celina Leão, é alvo de 3 ações. 2 foram propostas pelo Partido Novo, que questionam o caráter personalista da publicidade institucional do GDF em ano eleitoral, e outra pelo Partido Social Democrático, o PSD, que aponta possível uso da máquina pública no lançamento de sua pré-candidatura em Santa Maria no começo deste mês. O ex-governador José Roberto Arruda também é acusado em ações por uso de inteligência artificial sem identificação do conteúdo e de campanha antecipada ao fazer pedidos explícitos e implícitos de voto. Já Leandro Graz responde a 2 ações movidas pela coligação de Celina Leão por associar a governadora à corrupção e impulsionar anúncios sobre o rombo do BRB. Kiko Caputo também é acusado por adversários de propaganda irregular por meio de outdoor com QR Code para suas redes sociais. As ações movidas contra os 3 pré-candidatos foram de autoria da Federação União Progressista. Já Isalci Lucas, que não irá concorrer ao cargo de governador e sim de deputado federal pelo DF, responde a uma ação do Partido Progressista por propaganda eleitoral irregular em seu perfil no Instagram. Para o advogado e cientista político Melilo Diniz, o volume de processos registrados até o momento é apenas o início de uma judicialização que será parte da campanha eleitoral e que deve crescer até o dia das eleições.
O nome disso é guerrilha jurídica. Tem 3 objetivos: desgastar o adversário, influenciar na percepção do eleitor sobre o voto e evitar ataques. Eu creio que isso é um indicativo de que teremos uma campanha disputadíssima, com muitos temas políticos e jurídicos e muita reação diante das consequências de decisões favoráveis ou desfavoráveis nas redes sociais. O TRE será um espaço de disputa permanente.
A propaganda eleitoral só será permitida a partir de 16 de agosto, inclusive na internet. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Reportagem Marina Dantas.
CBN Show da Notícia.
Cinco horas e 40 minutos. A gente fala agora sobre saúde e algo que tem acontecido em associação com o uso de canetas emagrecedoras, tem preocupado muitas pessoas. Um estudo, inclusive, agora confirmou que não é apenas uma percepção desses pacientes. A queda intensa de cabelo entre os usuários de canetas emagrecedoras. Inclusive, um estudo recente da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, reforçou essa associação. Eles analisaram dados de quase 550 mil pacientes e identificaram um maior risco de queda capilar entre os usuários desses medicamentos, que são conhecidos como, eles são da classe dos agonistas de GLP-1. Os famosos Ozempic, Wegovy e assim por diante. Vamos entender exatamente que fenômeno é esse que está acontecendo com alguns desses pacientes. Sobre isso eu converso agora com a doutora Marília Bortolotto Felipe Trentin. Ela é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional, de São Paulo, né? Membro da Sociedade Brasileira, especificamente da Regional de São Paulo. Doutora Marília, muito boa noite, obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Olá, boa noite a todos, boa noite para vocês ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Marília, pela sua experiência clínica, pela sua experiência na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, essas queixas têm sido muito frequentes entre esses pacientes. De fato, nas clínicas ali, muitos dos pacientes que usam as canetas emagrecedoras têm relatado perda de cabelo, queda de cabelo após o início desses medicamentos?
Sim, a gente tem visto cada vez mais um número de usuários dessas medicações, tanto para o tratamento da obesidade quanto do diabetes. E esses pacientes, eles vêm para a gente após 3 a 6 meses do início do tratamento, relatando uma queda de cabelo muito importante, o que gera um impacto, principalmente para as mulheres, na qualidade de vida e no medo de continuar o tratamento e o quanto que isso pode gerar alguma coisa futura, né? Então, essa prevalência a gente tem visto muito, principalmente com essas medicações que têm uma maior potência para a perda de peso.
A senhora mencionou as mulheres, mas é algo que tem acontecido com pacientes dos dois gêneros, ou ele acontece mais especificamente com mulheres? Tem alguma, ou para além de homens ou mulheres, sabe? Tem alguma faixa etária que relata mais esse problema, ou algum grupo desses pacientes que sofre mais, ou parece ser algo um pouco mais generalizado mesmo?
Tanto homens quanto mulheres podem apresentar queda de cabelo associada ao tratamento, mas os estudos mostram que essa prevalência ela é um pouco superior nas mulheres. E a gente sempre se pergunta, né, se ela é superior, porque a mulher ela tem um pouco mais de cuidado em relação a isso, ela observa mais isso como efeito colateral, ou se realmente ela sofre um maior impacto associado ao tratamento.
E já se sabe exatamente o porquê, doutora? Por que que essa queda começa a acontecer com os pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras?
São vários os motivos associados à queda de cabelo. Então, primeiro, a perda de peso. Quando a gente tem uma perda de peso acentuada, o organismo ele vai gerar um mecanismo de reserva para o que ele julga ser mais importante. Então, ele guarda energia para o coração, para o pulmão, para o rim. E aí ele deixa menos energia para aquilo que ele não julga importante, por exemplo, cabelo e unha. Então, o mecanismo de perda de peso tem uma associação direta com essa queda de cabelo. E além disso, essas medicações, elas levam a um retardo do esvaziamento do estômago. Então, o alimento fica mais preso, retido no estômago. E isso gera algumas alterações de absorção de micronutrientes, como, por exemplo, vitamina D, cálcio, ferro, e a gente já sabe que o aporte de proteína na grande parte dos pacientes também é insuficiente, e a proteína também é importante para o ciclo do cabelo. Então, tanto a questão da diminuição da ingesta, tanto a questão da diminuição da absorção dos nutrientes pelo próprio mecanismo de ação do remédio no estômago, quanto pela perda de peso, todos esses mecanismos vão gerar um maior risco de queda de cabelo nesses pacientes.
Ou seja, doutora, o que explica essa queda de cabelo mais intensa em quem está usando as canetas não é necessariamente algum componente da caneta, alguma interação da caneta com o corpo, mas sim o rápido emagrecimento. Ou seja, esse comportamento, essa tendência também acontece com outras perdas muito intensas de peso. Por exemplo, pessoas que fazem bariátrica também estão sujeitas a isso. Está correto fazer essa comparação que eu estou fazendo?
Isso, exatamente. Então, não existe uma ação direta da molécula do medicamento com a queda de cabelo. O que existe é uma ação relacionada à perda de peso. A gente já aprendeu, antes das canetas existirem, com os pacientes que passavam pela cirurgia bariátrica, que eles apresentavam essa importante queda de cabelo durante o período de 3 a 6 meses pós-cirurgia, que é a mesma coisa que acontece com as canetas. Então, a partir do momento que a gente institui um tratamento, que é um tratamento que gera perdas de peso expressivas, o organismo vai gerar essa resposta, e a gente tem que também entender que para o organismo perder peso é um fator de estresse, né? Então, tudo isso que a gente falou da desabsorção, da perda de peso, gera para o folículo essa queda mais acelerada. E desde quando a gente tinha a cirurgia bariátrica e agora passando pelas canetas, esse é um efeito relacionado à perda de peso.
Você mencionou, doutor, que no caso de bariátrica tem um período ali de 3 a 6 meses, né, após a cirurgia. Com as canetas também é possível identificar algum tipo de período, seja um período após a primeira aplicação, né, do medicamento, quanto tempo após a primeira injeção isso costuma acontecer, ou por quanto tempo isso dura, costuma parar naturalmente? O que que a gente sabe sobre essa duração desse problema?
É exatamente o um período muito, muito parecido. Então, quando você inicia a primeira aplicação, a partir do terceiro ao sexto mês é quando o paciente está mais exposto a esse risco da queda de cabelo. Felizmente, é autolimitado. Eu acho que isso é importante para a gente falar para os pacientes, para que eles se tranquilizem. Então, é uma alteração que acontece do terceiro ao sexto mês, mas é autolimitada. Então, não é preciso parar o tratamento, interromper o uso da medicação por causa disso.
Autolimitada, quando a senhora diz, é porque o próprio corpo para de ter essa queda de cabelo depois de um tempo sozinho, é isso?
Isso, exatamente. Aí depois que ele faz essa perda mais acelerada, que a gente usa um nome que chama eflúvio, cai tudo de uma vez, aí depois isso vai voltar, o cabelo para de ter essa queda e volta a crescer naturalmente.
Tá. Quando que seria o momento de buscar algum especialista ou o próprio endocrinologista que deve acompanhar os pacientes que usam essa caneta? É passando desses 6 meses, caso se continue? Ou qual é a recomendação que a gente pode dar para esse paciente?
A primeira coisa que é importante é que para todo paciente que vai iniciar o tratamento, que ele tenha um acompanhamento médico, para que a gente possa ver se existe já alguma deficiência prévia, seja de ferro, seja de vitamina D, que precisa ser corrigida antes do início do tratamento. Pós-tratamento, é importante também que ele tenha uma avaliação seriada, 3 meses depois, 6 meses depois, para ver como que vai essa parte nutricional dele. A gente precisa ter esse cuidado com a parte nutricional também. 90% dos pacientes que usam análogos de GLP-1, a gente tem um dado bem interessante, que não procuram uma ajuda com nutricionista ou melhoram o comportamento alimentar. Então, isso gera esse problema de deficiências. Então, de 3 a 6 meses depois, a gente precisa refazer esses exames. E quando essa queda ela não melhora, quando a gente começa a ter aquelas falhas no cabelo, isso faz com que a gente tenha necessidade de uma avaliação mais especializada e aí com um dermatologista.
Tá. Ou seja, doutora, a alimentação estando mais equilibrada, mais balanceada, se alimentando, né, com alimentos, com legumes, com salada, ingerindo as vitaminas necessárias, isso pode fazer evitar que isso aconteça? Ou, eventualmente, aquele ouvinte que está nos acompanhando aqui nessa conversa está fazendo uso dessas canetas e não percebeu a queda de cabelo? Pode ser exatamente porque a pessoa está fazendo uma alimentação mais adequada. Isso é uma forma de evitar? Tem alguma outra forma também de evitar essa queda?
Então, o mais importante é você ter esse acompanhamento, porque o que que a gente sabe? Que pacientes que fazem muita restrição alimentar, e geralmente, quando o paciente tem um menor que 800 quilocalorias de ingesta no dia, isso gera para o organismo uma repercussão muito importante em relação ao quanto de nutriente que você está ingerindo. Então, quanto mais restrita é a dieta, pior é para essa questão da queda de cabelo e para tudo. Então, ter o aporte de proteína, ter o aporte de nutrientes, isso é o mais importante. E para isso, ter esse acompanhamento. Existem aqueles pacientes que vão perder peso mais rápido, porque eles são melhores respondedores da medicação e eles estão mais sujeitos a esse risco. Quanto maior a perda de peso, maior o risco. E quanto mais você restringe a alimentação, quanto menos calorias você faz no dia, maior o risco também de você ter os efeitos, principalmente dessa queda de cabelo. Então, essas são as duas coisas importantes. Então, ter esse cuidado nutricional, ter o acompanhamento, é muito importante, muito importante.
Senhora mencionou de não parar com o tratamento por causa dessa queda de cabelo, né? Mas, por acaso, em alguns momentos ali, ou para alguns pacientes, pode ser recomendado revisar a dose do remédio? Porque essas canetas, elas costumam ser aplicadas primeiro numa dose baixa, vai se aumentando essa dose, e depois, lá para frente, quando for parar com o tratamento, também vai diminuindo, né? Não para imediatamente. Em alguns casos, pode ser necessário fazer ajuste da dose, doutora, para também contornar esse problema, ou não chega a ser recomendável fazer isso?
A gente tem a necessidade do ajuste da dose, principalmente quando ele gera efeitos colaterais, náusea, vômito, que dificultam a ingesta alimentar do paciente. Então, quando isso acontece, a gente diminui a dose para ver se ele tem uma melhor adaptação a doses mais baixas. Porque o remédio, o principal efeito colateral dele, está muito associado a isso, a empachamento, náusea, constipação, alguns episódios de vômito. Então, quando esses efeitos eles fazem com que o paciente não tenha uma boa ingesta alimentar, eu preciso diminuir a dose. Para a queda de cabelo em si, a gente não tem que fazer esse ajuste de dose. O que a gente precisa fazer é orientar o paciente que isso pode acontecer, dar essa orientação nutricional importante e muitas vezes direcionar um polivitamínico que seja próprio para o cabelo, que a gente tem hoje essa possibilidade. Por que não parar o remédio? Porque o remédio, a gente sabe que a obesidade e o diabetes, que são as principais causas que levam a gente a usar a medicação, eles aumentam muito a mortalidade. Então, tanto cardiovascular, a obesidade é o risco de alguns cânceres, inclusive. Então, parar um tratamento de tamanha importância não é uma coisa que justifica. Então, a gente faz o controle alimentar, ajusta o que for preciso, se necessário, um polivitamínico específico para o cabelo, mas não precisar parar a medicação e muitas vezes a diminuição da dose a gente faz só pelo efeito colateral do sintoma do trato gastrointestinal mesmo, na maioria das vezes.
Tá. A senhora mencionou também mais cedo aqui na conversa sobre alguns efeitos colaterais também nas unhas das pessoas. O que que costuma acontecer também nesse processo? E se para além de queda de cabelo e dessa questão das unhas que a gente vai falar agora, tem algum outro que também costuma aparecer, até para o nosso ouvinte que eventualmente usa esses medicamentos, já ficar atento e sabendo que isso pode acontecer?
Quando a gente fala sobre priorizar coisas importantes, o organismo ele não acha importante o cabelo e a unha. Então, habitualmente, tem essa queda de cabelo e a gente tem essa questão das unhas mais fracas, que ficam mais descamativas, que a necessidade do organismo para a unha também é menor. Mas a queda de cabelo, a gente tem uma prevalência maior, já nos primeiros estudos da medicação, a gente já tem ali como reportado o efeito colateral da queda de cabelo. A gente não tem tanto reportado essa relação com as unhas. O paciente vem com essa queixa muitas vezes no nosso consultório, mas a queda de cabelo ela tem uma associação muito mais estudada e muito mais forte em associação com o tratamento pela perda de peso do que a própria unha.
Perfeito. Doutora, só para a gente fechar aqui nossa conversa, a TV Globo, o portal de notícias G1, estão relatando aqui sobre apreensões de um medicamento também desses emagrecedores, retatrutida. É um medicamento que, apesar de ser vendido em outros países, ainda não está autorizado no Brasil, não tem bula aprovada, não tem registro, mas já tem sido muito apreendido esse medicamento pela Receita Federal e pela Anvisa, principalmente na fronteira de Foz do Iguaçu. O portal de notícias G1 conta que essas apreensões cresceram tão rápido que o valor retido só nos três primeiros meses de 2026 chegou a 11 milhões de reais e supera o total apreendido em todo o ano de 2025. Como, infelizmente, têm sido frequentes essas canetas mais irregulares, doutora, quais são os alertas que a gente faz para o nosso ouvinte sobre isso, dos riscos de se consumir, de se utilizar um medicamento desses, dos que ainda não estão, de fato, liberados aqui para o uso no nosso país?
Existe uma preocupação com a segurança, né? Então, quando a gente tem um remédio que ele é liberado pela Anvisa, a gente tem a segurança que aquilo não faz para a gente nenhum mal. Então, quando a gente fala sobre estudar um remédio, eu sempre falo isso para os pacientes, os remédios eles são estudados para mostrar que eles fazem bem e também são estudados para mostrar que eles não fazem mal, né? Essas medicações que a gente não tem a liberação para a Anvisa, elas não têm estudos que comprovem que ela não faça mal. E a gente não sabe daqui a algum tempo quem está usando essa medicação, quais são os efeitos que ele está sujeito. Além disso, essas medicações, muitas vezes, elas têm outras substâncias que geram uma contaminação. Então, muitas vezes, elas não são substâncias que têm só o princípio ativo. Elas têm outras coisas associadas, o que gera uma menor segurança para o paciente. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao uso dessas medicações, pelos riscos que elas podem trazer a curto e a longo prazo, uma vez que não existe estudo que prove que realmente elas são seguras para que a gente possa usá-las, seja a curto, seja a longo prazo.
Muito bem, bom, alertas importantes feitos aqui para os nossos ouvintes, não só sobre o assunto principal aqui da nossa conversa, essa queda de cabelo com as canetas emagrecedoras, algo que de fato vem acontecendo com muitos dos pacientes, mas é visto aí, é um comportamento quase que natural do nosso corpo no momento de um emagrecimento tão intenso. A boa notícia, pelo que a doutora Marília Trentin trouxe para a gente, é de que é temporário, isso se resolve e é meio que visto até como natural desse processo. Não é recomendado parar o uso da caneta apenas por causa disso, mas claro, conversa sempre com seu médico para saber o que fazer. E esse alerta sobre a importância de apenas utilizar medicamentos receitados pelo seu médico com acompanhamento médico e só aqueles que já foram aprovados e liberados para venda no nosso país. Doutora Marília Bortolotto Felipe Trentin, endocrinologista, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Uma boa noite para a senhora, um bom final de semana.
Obrigada, boa noite a todos, bom final de semana.
Agora são 5 horas e 57 minutos, a gente vai fazer o seguinte, um intervalo rápido com notícias da sua região, 3 minutinhos, na sequência, o Repórter CBN. Depois do Repórter CBN, o Show da Notícia continua aqui, até as 8 horas da noite, mas os nossos ouvintes de São Paulo e parte da rede vão acompanhar a nossa jornada esportiva com transmissão do futebol. Então, o pessoal de São Paulo vai acompanhar essa transmissão, o pessoal do restante do Brasil vai continuar aqui com a gente no Show da Notícia até as 8. Quem quiser também pode sempre nos assistir a todo momento lá no YouTube, no Globoplay, tem sempre o Show da Notícia por lá. Combinado? Então, vamos para 3 minutos de notícias da sua região, na sequência o Repórter CBN.
CBN Show da Notícia.
Investigadores da PF que atuam no caso Master já se preparam para juntar documentos e pedir uma série de diligências e quebras de sigilos nas investigações sobre o filme Dark Horse, que envolve o senador Flávio Bolsonaro. A autorização para a abertura de um inquérito específico desse caso foi dada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A PF tenta descobrir, principalmente, se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro para custear gastos nos Estados Unidos. A apuração mira repasses de cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais, feitos pelo ex-banqueiro a pedido do senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL já admitiu a solicitação ao banqueiro para o financiamento do filme sobre a história do pai, mas nega qualquer irregularidade. Investigadores da PF, no entanto, querem saber como se deu essa transferência dos valores, se houve o cumprimento das normas ou se o caso poderia se enquadrar num crime de evasão de divisas, que é quando o envio do dinheiro para fora do Brasil ocorre sem a declaração aos órgãos competentes. Além disso, a apuração visa identificar a origem do dinheiro, já que existe a suspeita do caso estar ligado às fraudes financeiras do Master. Outro objetivo é identificar a execução dos valores, o cumprimento dos contratos e se houve algum tipo de desvio para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos, já que ele mora por lá desde o início do ano passado. O ex-deputado nega ter usado os recursos. Para avançar nessas informações, a PF deve precisar de cooperação com autoridades dos Estados Unidos. A corporação deve solicitar detalhes do fundo Heavengate, administrado por um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro e que pode ter sido destinatário de parte dos recursos enviados por Vorcaro. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que existem acordos entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos Unidos que permitem essa transferência de informações.
Existe a possibilidade, né, e o Brasil e os Estados Unidos têm acordos bilaterais de cooperação para fins de investigação criminal. Esses acordos eles podem ser utilizados, já há uma série de casos recentes, né, em que essa cooperação ela foi acionada. Então é um caminho sim que pode ser realizado, essa cooperação internacional, então, para que os Estados Unidos nos forneça as informações requeridas, claro, sempre autorizadas pelo judiciário previamente, né, e então viabilize de maneira adequada essa investigação.
Inicialmente não estão previstas medidas mais graves como buscas e depoimentos, mas isso não significa que estejam descartadas. Mas na fase final das apurações, Vorcaro e Flávio podem inclusive ser chamados para prestar depoimentos no inquérito. Reportagem Felipe Igreja.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 25 de julho de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta sobre a retatrutida, medicamento experimental para obesidade e diabetes de tripla ação. Apesar de estudos iniciais mostrarem redução média de 28% do peso corporal, os testes clínicos ainda não foram concluídos. A Anvisa reforçou que o remédio não tem registro aprovado nem no Brasil nem no exterior e que qualquer versão vendida no mercado é clandestina e representa riscos à saúde. O ministro da Educação da Índia renunciou após semanas de protestos que exigiam a demissão dele por causa da suspeita de vazamentos em exames de admissão mais concorridos do país e irregularidades no sistema educacional. O anúncio foi feito em uma publicação na rede social X e marca a primeira grande concessão do governo do primeiro-ministro Narendra Modi. A renúncia aconteceu depois de manifestações, ocupações e greves de fome organizadas em todo o país pelo Movimento das Baratas. A iniciativa é liderada pelos jovens da geração Z, que se sentem menosprezados pelas autoridades do país. E três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, às 18h30, o Atlético Paranaense recebe o Internacional e o Santos enfrenta o Chapecoense, na Vila Belmiro. Às 20h30, o Vasco joga contra o Mirassol, em São Januário. No domingo, 7 partidas fecham a rodada, com destaque para os clássicos entre Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. No horário de Brasília, 6h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz.
Muito boa noite, agora sim boa noite. Agora há pouco eu falei boa tarde, porque em São Paulo, que é de onde a gente está transmitindo o Show da Notícia hoje, o dia foi tão nublado por aqui, o céu ficou tão fechado, que aqui na Zona Oeste de São Paulo, de onde a gente fala aqui da CBN, ficou escuro mais cedo, então eu acabei até me confundindo. Boa noite a partir de agora, 18 horas, agora sim. Muito obrigado pela sua companhia, a gente segue juntos até às 8 horas da noite no Show da Notícia. Lembrando que você pode nos ouvir não só no Bom e Velho Radinho, mas também no site, no aplicativo da CBN. Tem a transmissão em vídeo lá no YouTube e no Globoplay. Pessoal mandando mensagem aqui, ó, José Gomes falando, ó, esse remédio retatrutida não tá à venda em lugar nenhum, hein? Pois é, não tá à venda oficialmente, viu, José Gomes. Mas, infelizmente, como eu mencionei na entrevista agora há pouco, a Receita Federal tem feito muitas apreensões, a Anvisa também, principalmente na fronteira aqui de Foz do Iguaçu. Ou seja, esse medicamento não está liberado, mas já está sendo comercializado e, infelizmente, tem gente que, certamente, né, se tem gente vendendo, tem gente comprando também. Conversamos agora há pouco com a doutora Marília Trentin, que é endocrinologista, e ela fez o alerta. Não é seguro usar medicamentos que ainda não foram aprovados. Então pode parecer tentador, pode parecer vantajoso, um precinho camarada, mas pode não fazer bem para a sua saúde. Então atenção redobrada nesse caso. Obrigado, José Gomes, que está mandando mensagem aqui no YouTube da CBN. E todos que estão participando, você também pode falar comigo lá no WhatsApp 11 99911 9981. Se preferir, guilherme.muniz@cbn.com.br, ou então nas redes sociais é o @guilhermemuniz, tudo junto e com Z. Vamos conversando até as 8 horas da noite, porque ainda tem bastante notícia para a gente falar por aqui. Inclusive, uma repercussão importante sobre a convenção de Flávio Bolsonaro, que aconteceu mais cedo aqui em São Paulo, teve a presença de Javier Milei. Logo mais a gente vai trazer mais detalhes sobre essa agenda, mas quero também já deixar aqui registrado que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, criticou as falas de Javier Milei, fazendo críticas a Alexandre de Moraes, ministro do STF. Javier Milei falou ali contra Alexandre de Moraes, chamou ele de, abre aspas, lixo careca, e falou ali, criticou sobre a negativa dada por Moraes para que Milei visitasse Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Fachin disse agora há pouco que essa é uma referência desrespeitosa a um magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro. O ministro divulgou uma nota dizendo que o tribunal deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar a relação entre os estados. A nota diz o seguinte, abre aspas, tomei conhecimento da declaração do presidente da Argentina sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do judiciário brasileiro, a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados. Portanto, essa é a manifestação dura, contundente, do ministro Edson Fachin, presidente do TSE, ou melhor, desculpa, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a respeito das manifestações de Javier Milei, presidente da Argentina, que criticou Alexandre de Moraes mais cedo na Convenção Nacional do PL, aqui em São Paulo. Logo mais, a gente vai ter mais detalhes também sobre essa agenda do PL que gerou, que deu palco para essas críticas de Javier Milei. Não só Alexandre de Moraes, mas também a Lula e a esquerda brasileira. Agora são 6h07. E você tem acompanhado na programação da CBN os 50 debates para o Brasil. Uma série de debates que o Jornal da CBN está promovendo diariamente, todas as manhãs, com os assuntos que são centrais na discussão eleitoral do nosso país nessas vésperas da eleição. E aqui no Show do Notícias, se você perdeu esses debates, você tem a oportunidade de recuperar, de acompanhar alguns deles. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, por exemplo, participou de um desses debates e ele defendeu os mandatos independentes de pressões eleitorais lá para o Banco Central. Nesse mesmo debate, Luiz Gonzaga Beluso, professor da Unicamp, ressaltou a interdependência entre as políticas monetária e fiscal. Então, o que a gente acompanha agora é esse debate sobre a autonomia do Banco Central na série de 50 debates para o Brasil.
50 debates para o Brasil.
Hoje, na série 50 debates para o Brasil, nós vamos discutir a autonomia do Banco Central. O modelo atual, previsto em lei desde 2021, garante mandatos fixos para a diretoria da instituição. Mais recentemente, o Parlamento brasileiro tem debatido a necessidade de se dar também autonomia administrativa e financeira à instituição, com a intenção de permitir maior independência ao banco. Vamos lembrar, o Banco Central é a autoridade monetária central responsável por garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, controlar a inflação, zelar pela solidez do sistema financeiro nacional. E se você quiser mais um elemento para entender a importância de discutirmos este tema aqui nessa série, o Banco Central é responsável pela criação, funcionamento e supervisão do PIX. Para esse debate, nós convidamos Luiz Gonzaga Beluso, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, e Armínio Fraga, economista, investidor e que já foi presidente do Banco Central. Professor Beluso, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Armínio Fraga, muito obrigado também pela sua gentileza. Um bom dia.
Bom dia.
E eu queria deixar aqui, só para estabelecer para os nossos ouvintes também, conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá a duas perguntas Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, Cássia Godoy ou eu faremos aqui a sinalização, se assim for necessário. Professor Belluso, o que, que o senhor entende que a autonomia plena do Banco Central não é o melhor modelo para o Brasil?
Olha, eu acho que isso é uma questão controversa, né? Eu acho que é importante você ter a independência do Banco Central no sentido que ele é responsável pela política monetária, que é uma dimensão importantíssima da economia contemporânea, né? Tem gente que separa a economia a política monetária, da política fiscal. Isso não faz sentido, porque o que nós temos que observar é que são duas formas de gestão da economia e da riqueza que são interdependentes, né? Eu vejo, por exemplo, um déficit, não sei se o Armino concorda, um déficit uma fragilidade que o Banco Central do Brasil, por exemplo, não pode comprar títulos como o Federal Reserve fez em 2008, 2009. O que chama quantitative easing? Foi, na verdade, uma intervenção de última instância para poder manter minimamente a estabilidade da economia. Você sabe a quanto chegou o balanço do Fed? Ainda está muito alto. Chegou a 8 trilhões e pouco. Então, a gente tem que olhar essa interdependência, essa relação entre política monetária e política fiscal. E eu não entendo que a independência do Banco Central prejudica isso, desde que as políticas sejam exercidas com o conhecimento, o reconhecimento dessa inter-relação, né? Eu estou lendo, vou recomendar um livro aqui de um francês que foi presidente do Banco da França, chamado Éric Monnet, em que ele tem um livro, vale a pena ler, chamado Controlling Credits, que ele fala da experiência da política monetária e fiscal no imediato pós-guerra. É muito interessante esse livro, muito desafiador, inclusive. Aliás, desafiador devia ser sempre uma postura dos economistas, né? Que não, devem saber que eles não sabem tudo. Né?
Professor Belluso, aprender.
Oi.
Só para a gente, eu vou voltar com o senhor na sequência, mas só para a gente ter, sim, esse tempo mais ou menos dividido, deixa eu ouvir a opinião aqui do Armínio Fraga a propósito dessa discussão sobre a autonomia do Banco Central. Por favor, Armínio Fraga.
Oi, bom dia. Eu quando soube que ia ser uma conversa com o professor Belluso, eu me conectei num pequeno artigo famoso do Keynes. Eu quando ouço nome Belluso, me lembro de Keynes, lembro do Palmeiras também. Eu concordo com tudo que foi dito. A ideia de independência do Banco Central, na verdade, não é bem assim. É uma concessão que se faz, né, por lei, de preferência, para que o Banco Central administre a política monetária, pensando, na verdade, no bem-estar da população, porque, bom, nós aqui no Brasil sabemos o desastre que tem sido a inflação, sobretudo para os mais pobres, que não conseguem se defender. E nesse artigo de Keynes, ele cita Lenin, que fala assim, quer arrasar um país, aumenta a inflação, permite a inflação. Eu totalmente de acordo com a importância de se ter uma âncora fiscal sólida que permita, portanto, que esse trabalho do Banco Central se viabilize. No nosso caso, eu acho que na maioria dos países que têm essa estrutura legal, a meta, mas não todos, mas aqui no Brasil a meta de inflação é definida pelo governo, não é algo que sai da cabeça do Banco Central. Isso cria naturalmente alguma consistência e deveria criar cooperação. Hoje isso não acontece no Brasil, as políticas monetária e fiscal andam um rumo divergente, dificultando muito o trabalho, né, do Banco Central, do presidente Galípolo e dos seus colegas. A independência formal, então, portanto, é mais bem vista como uma autonomia, e ela não pode, de fato, ser dissociada. O Banco Central tem que ter espaço também para agir em momentos de crise, e nesse momento nós estamos bem capengas também no Brasil, bem capengas. A lei lá atrás do PROERCA, do CO, e esse é um tema que o Congresso deveria abordar, sobretudo num momento em que as condições econômicas do Brasil são difíceis. Tá? Não há quem aguente essas taxas de juros, acho que os problemas podem surgir. E o Banco, enfim, o Banco Central precisa das suas ferramentas.
Até para a gente trazer essa discussão para o dia a dia das pessoas, quero ouvir vocês dois sobre o seguinte. Na prática, quais resultados a autonomia do Banco Central produziu desde a implementação? Milton estava lembrando lá na abertura 2021. Que evidências cada um de vocês considera mais relevantes para avaliar se esse modelo tem sido bem sucedido ou não? Começando, por favor, pelo professor Luiz Gonzaga Beluso.
Muito obrigado pela primazia. Mas o que eu gostaria de observar é que, voltando ao Keynes que o Armino citou, né, ele tem um texto chamado A Economia Monetária da Produção. Né? Certamente o Armino leu, tal, que é um texto muito interessante. Isso indica o seguinte, é que a gestão monetária é uma condição, uma boa gestão monetária é uma condição para que as economias se mantenham em estabilidade. Eu não vou falar em equilíbrio, porque eu não gosto de equilíbrio, vou falar em estabilidade. Por que, que eu não vou falar em equilíbrio? Porque essa economia que se move. Né? O Armino experimentou isso quando era presidente do Banco Central, é uma economia que se move e, portanto, você tem ciclos. Né? E a política monetária tem que ser ajustada a isso. Mas eu queria fazer uma observação sem chatear vocês. É que a independência do Banco Central, ela não está a salvo numa economia que tem abertura financeira. Tem abertura financeira. Por que, que eu digo isso? Porque os sistemas monetários eles não são exclusivamente nacionais. Eles, na verdade, são internacionais. E aí a importância é da arbitragem, para falar de juros, arbitragem entre taxas de juros, como o caso do carry trade entre a economia americana e a brasileira, né? Então, o que eu estou querendo apontar é que a complexidade dessa forma de operação do Banco Central, ela tem que ser considerada, não pode ser afastada. Se, na verdade, nós consideramos a economia, a política monetária aqui brasileira como, na verdade, fosse uma economia fechada, mas não é, é uma economia aberta, né? Que tem abertura financeira. Relembrando o Keynes em Bretton Woods, ele apresentou uma proposta bastante ousada, juntamente com o representante americano, mas ele propôs fez uma proposta avançada, propondo um banco central dos bancos centrais, que seria emissor de uma moeda, o Bancor. Para quê? Para, na verdade, impedir que as relações de déficit e superávit, déficit de um país e superávit de outro, fossem, na verdade, constrangedores. Uhum. Né? Mas essa ideia não passou pelo Dexter White, que era o representante americano. Né?
Professor...
Mas esse problema Está posto, desculpa. Uhum.
Me desculpe interrompê-lo, só para a gente garantir aqui o equilíbrio de tempo entre os participantes. Amênio Fraga, gostaria de ouvi-lo, né, sobre essa questão. O que, que a gente teve de resultado desde a implementação da autonomia do Banco Central que você destacaria?
Olha, ela começou na prática antes. Foi através de um decreto, então eram bases jurídicas mais frágeis, mas ela vem sendo obedecida e eu diria com resultados bem razoáveis. O Brasil passou por várias crises nesse período e deixou essas crises deixaram menos cicatrizes do que crises anteriores que nos levaram, num determinado momento, até a hiperinflação.